7 horas em Portugal e em Angola, 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 8 horas, Moçambique e África do Sul. E a esta hora vamos saber quais são as notícias em destaque.
Insensível, criminoso, palavras usadas por representantes da sociedade civil moçambicana para qualificar os aumentos de salários para dirigentes no país. Vamos ouvi-los neste jornal. A segurança está garantida em Kisanga e as populações podem regressar a esta zona, que foi um dos alvos dos extremistas. Quem o afirma é o comandante-geral da Polícia de Moçambique. Angola, em dia de herói nacional, é ainda notícia o entendimento alcançado entre as televisões públicas e a UNITA.
São algumas das principais notícias do dia no Jornal das Sete, edição de Paula Borges.
A população de Kisanga já pode regressar aos locais de onde fugiu devido aos ataques. A garantia é deixada pelo comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael. Afirma que a segurança está garantida. Orfeu de Sá, Lisboa.
Com o avanço das tropas moçambicanas e estrangeiras no Teatro Operacional Norte, que culminou já com a recuperação de alguns distritos das mãos dos terroristas, o comandante-geral da polícia defende ser chegado o momento da população a regressar às suas zonas de origem.
É verdade que as vias de acesso estão difíceis, mas não é impossível chegar a Kisanga hoje para nós produzirmos. Vamos voltar a casa para ser o exemplo a seguir para os distritos que estão mais para o norte. Sei que algumas pessoas estão a voltar, algumas comunidades, mas vamos voltar todos para poder produzirmos nas nossas terras. A riqueza do moçambicano é a terra.
E face ao surgimento de algumas seitas e comportamentos que lembram como os terroristas começaram as suas ações em Cabo Delgado, Bernardino Rafael lança um apelo aos líderes religiosos.
Pedimos também ao Conselho Cristão de Moçambique e a todas as igrejas para poder se lançar no terreno, verificar se essas setas estão a seguir aqueles princípios pelos quais a Bíblia nos recomenda.
O comandante-geral da Polícia de Moçambique falava numa parada policial no Comando Provincial, em Cabo Delgado.
Bernardino Rafael, no norte de Moçambique. As organizações da sociedade civil moçambicanas vêm contestar o aumento salarial dos dirigentes superiores do Estado, aprovado pelo Conselho de Ministros, consideram que são um insulto à população. A remuneração mensal do Presidente da República vai passar de 2.700 euros para 10.500, uma subida de cerca de 390%. E o Primeiro-Ministro ou o líder do Parlamento vão ter um aumento de 75%. No início deste mês, recordo, o Estado moçambicano aprovou um reajuste no salário mínimo nacional não superior a 10%, alegou dificuldades económicas devido à Covid-19. Quitéria Kirangane, da Rede das Mulheres Jovens Líderes, é uma das vozes do descontentamento.
Insensível, é criminoso, é irracional tomar uma medida desta natureza, ainda mais quando, no dia 25 de agosto, foi a própria Ministra de Trabalho e Segurança Social a convencer os moçambicanos de que a conjuntura atual não nos permite mais do que os míseros 600 meticais, do que a taxas de 1 a 7% que configuraram o aumento, o ajuste salarial dos cidadãos da classe trabalhadora, da classe produtiva.
Já Adriano Novunga, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, diz que é uma ação ilegal.
O que torna ilegítimo este aumento dos dirigentes é que há trabalhadores em todos os setores, sobretudo os setores produtivos, que estão a perder emprego todos os dias, porque a economia está-se a ressentir dos efeitos da Covid-19. Se nós, como sociedade, não ficarmos de pé, não nos levantarmos para dizer não a estes aumentos ilegítimos, ilegais e, de certa maneira, insultuosos para aquilo que é o estado de espírito e pobreza dos moçambicanos, a Assembleia da República pode aprovar.
Adriano Novunga, que também comenta um outro assunto que está a dar que falar em Moçambique, a decisão aguardada para hoje, a decisão do Tribunal Superior da África do Sul sobre o país para onde será então extraditado Manuel Chang, ex-ministro das Finanças. O coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento não tem dúvidas que Chang será enviado para os Estados Unidos da América.
O ministro Lamola tomou uma decisão com motivações políticas e não com o enquadramento legal dos fundamentos apresentados. E isso nos leva a concluir que Manuel Chang vai ser extraditado para a América.
Adriano Novunga, que é do Fórum de Monitoria do Orçamento e também do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, considera que se Manuel Chang for de facto extraditado para os Estados Unidos, isso servirá o interesse nacional de Moçambique. Chang está detido na África do Sul desde dezembro de 2019. Angola homenageia hoje o fundador da nação, António Agostinho Neto, celebra o Dia do Herói Nacional. O 17 de setembro é a data de nascimento do primeiro presidente do país, que em novembro de 1975, no dia 11, proclamou a independência. O ato oficial vai decorrer na cidade de Menong, província do Cuando Cubango, no sudeste do país. Ponto final no diferendo entre a UNITA e as duas televisões públicas angolanas, que tinham decidido suspender a cobertura das atividades do maior partido da oposição, após jornalistas da TPA e da TV Zimbo terem sido alegadamente molestados durante a cobertura de uma manifestação promovida pela UNITA. O entendimento entre as partes foi alcançado numa reunião que se realizou ontem em Luanda, no Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Depois de 3 horas de diálogo, foram ultrapassadas as divergências entre a UNITA e estas duas televisões. E 3 organizações não governamentais angolanas apresentaram uma queixa na justiça portuguesa, denunciam alegados esquemas de corrupção e branqueamento de capitais protagonizados por ex-gestores da Sonangol, petrolífera pública angolana, entre os quais o ex-vice-presidente Manuel Vicente. Em conferência de imprensa ontem, representantes das organizações Associação Mãos Livres, Fórum Regional de Desenvolvimento Universitário e Associação Umunga, todas ligadas à defesa dos direitos humanos e ao exercício da cidadania, em conferência de imprensa, dizia, informaram que a queixa foi já apresentada junto do DCIAP, o Departamento Central de Investigação Penal Português. Salvador Freire, o porta-voz do grupo, falou à RDP África e apontou as principais razões que originaram esta queixa-crime.
O que está em causa é envolvimento de cidadãos angolanos com as instituições portuguesas, portanto, BCP, que fizeram tudo para que os valores saídos de Angola fossem para determinadas contas de indivíduos angolanos. Portanto, esta foi uma das questões que nos levou para que nós fizéssemos a queixa-crime, porque instituições portuguesas serviram como lavandaria de dinheiros saídos de Angola de forma ilegal e passando para contas de privados, de cidadãos angolanos, que antes pertenceram à empresa Sonangol.
No caso, durante a gestão do engenheiro Manuel Vicente, 2005-2012?
Exatamente, foi de 2005-2012, em que houve envolvimento de cidadãos angolanos, dentre eles o gestor Manuel Vicente, em que, de facto, permitiu que somas avultadas fossem para contas destas pessoas. Portanto, houve branqueamento de capitais, corrupção ativa e passiva, e naturalmente as organizações da sociedade civil angolana entenderam que tinham que fazer uma queixa-crime em Portugal e fazendo a denúncia aqui em Angola dos acontecimentos.
3 organizações não governamentais angolanas apresentaram então uma queixa na justiça portuguesa, denunciam alegados esquemas de corrupção que envolvem altos responsáveis angolanos e que levam então a que avancem com esta queixa junto do Departamento Central de Investigação Penal em Portugal. Em Cabo Verde, o candidato à presidência José Maria Neves apresentou ontem na cidade da Praia Praia o manifesto eleitoral. O documento traz, de acordo com o ex-chefe do governo, vários temas e assuntos que considera influenciam o desenvolvimento do país. Para José Maria Neves, o essencial é ter equilíbrio no exercício do poder.
Precisamos, mais do que nunca, de pluralismo, de diversidade, de aproveitar todas as diferenças para que possamos discutir as principais questões que se referem à vida política nacional e podermos tomar as melhores decisões.
O candidato apoiado pelo PAICV afirma que Cabo Verde vive novos tempos e novos desafios. Defende, por isso, que só a pluralidade de perspectivas irá permitir encontrar soluções criativas.
E é fundamental ter um presidente com prestígio e em cooperação com o governo e com as autoridades locais e a sociedade civil, mobilizar, sim, parcerias para a reconstrução do país na pós-pandemia, acelerando a retoma da economia, a criação de empregos, o combate à pobreza e às desigualdades.
O manifesto do candidato José Maria Neves também define que a diáspora precisa de estar no centro das políticas públicas e que é fundamental uma nova visão para aqueles que vivem fora do país. A proposta, explica José Maria Neves, é aproveitar todo o potencial dos cabo-verdianos, muito para além das remessas e dos investimentos. A Universidade de Huelva, em Espanha, atribui a principal distinção na área do direito ao chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca. Será distinguido com a medalha Ius et Justitia, a mais alta outorgada pela Faculdade de Direito desta universidade, como reconhecimento pelo desempenho enquanto distinto investigador no âmbito do direito. Na impossibilidade de se deslocar à Espanha, a medalha vai ser entregue na cidade da Praia e Jorge Carlos Fonseca já disse que esta distinção é, claro, um motivo de orgulho. O ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional acaba de reagir à aprovação pelo Parlamento Europeu do novo acordo de facilitação de vistos entre Cabo Verde e a União Europeia. Rui Figueiredo Soares afirma que este passo vai permitir o aprofundamento das relações com a União Europeia. O governo de São Tomé e Príncipe vai recuperar um antigo hospital do tempo colonial para acolher doentes de Covid-19. O primeiro-ministro são-tomense Jorge Bom Jesus visitou ontem o Hospital de Monte Café, no centro da ilha de São Tomé, e quer urgência na requalificação desta infraestrutura que está inutilizada há mais de 15 anos. É um tema para desenvolver ao longo desta manhã informativa, como outro também que se prende com a Guiné-Conakry, um vídeo a circular na internet e disponível no site do influente jornal norte-americano The New York Times, com os boinas verdes americanos passando por uma multidão exultante perto da Embaixada dos Estados Unidos em Conakry, no dia 5 de setembro, após o golpe militar que destituiu o presidente Condé, levantou a suspeita do apoio americano tácito ao golpe, apesar da condenação explícita do governo dos Estados Unidos. Embora com um índice de pobreza muito elevado, a Guiné-Conakry tem sido muito apetecível para as grandes potências que se degladiam no terreno. Vamos saber nesta investigação de João Costa Dias porquê.